Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes, por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe, ninguém nos contratou. Ele disse-lhes, ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles, amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustasse comigo. Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu, ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
É verdade, no domingo passado celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, e hoje continuamos assim com a contagem, digamos assim, ordinária dos nossos domingos. E estamos no 25º domingo do tempo comum. Como de costume, vamos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, que sempre nos acompanham.
E encorajar que continuem a escrever.
E, exatamente.
Agradecer também ao Sr. Moraes.
Exatamente, não? Sim. O Sr. Marco António Moraes, que nos escreveu lá do Brasil, dizendo bom comentário. E que muitos também, por este mundo fora, sobretudo o mundo da lusofonia, nos possam escrever, dizendo os seus comentários e as suas impressões. Pois o Evangelho de hoje é uma das páginas muito bonitas que temos na Sagrada Escritura. É a famosa parábola dos operários da última hora. É impressionante, né? Eu estava a ler, quando preparava esta reflexão, este senhor, que certamente numa situação de muita precariedade de trabalho, de emprego, e que tem essas pessoas que estão ali à espera de ser contratadas por um dia só, certamente para ganhar o pão daquele dia, né?
E de facto, uma das questões do Evangelho deste domingo é que parece que o Evangelho foi escrito nos nossos dias.
É verdade, é um tema de atualidade. Então este empregador, digamos assim, que sai de manhã e depois pelas 9, depois ao meio-dia e à tarde, aí depois pelas 5 horas da tarde, sempre com a mesma preocupação de contratar gente para a sua vinha, para a sua machama, como dizemos nós, com o mesmo convite, e de vós também para a minha vinha. Mas a tentação poderia ser de ver neste senhor simplesmente um empregador injusto, não? Ou insensível ao duro trabalho dos que começaram antes, etc. Eu acho que uma das primeiras coisas que temos de fazer é tentar de evitar de ler esta parábola num plano unicamente humano ou de então, justiça social.
Ou então tendo em conta as conquistas sobre as leis laborais
que nós temos hoje. Portanto, temos de tentar evitar isso e tentar encontrar uma chave de leitura, certamente diferente, e aquilo que o Senhor, através dessa parábola, nos quer é comunicar-nos, que é revelar. Aliás, a própria parábola é um estilo literário, um gênero literário completamente diferente, por exemplo, da alegoria, né?
Sim.
Portanto, não significa que todos os pormenores, todos os detalhes devem ter necessariamente um significado. Mas sim, pode ser que um ou outro detalhe serve para chamar mais atenção, para nos despertar e tentarmos encontrar onde está o pico da parábola, a mensagem mais fundamental da parábola. Eu fiquei impressionado, antes de tudo, como eu dizia, com esta insistência, né? Ide vós também para a minha vinha. E se a gente recordar que no Antigo Testamento a vinha era praticamente o próprio povo de Deus, eu já vejo aqui que, antes de tudo, é uma parábola que quer explicar um pouco o reino dos céus, como disse a Mateus mesmo no princípio do Evangelho. Mas depois, esta consistência de convite, de chamada, eu vejo nisso o próprio Deus que quer chamar e que chama efetivamente a todos nós e constantemente para a sua vinha. Isto é, para o lugar da sua felicidade, da sua morada, da sua bondade. Portanto, é já uma manifestação, uma revelação deste convite constante. E depois também uma das outras coisas que me impressionou, sobretudo no fim da parábola, estes murmuradores, né? E também, certamente, a intenção da parábola é mesmo fazer-nos ver esta discrepância entre o nosso modo de pensar e o modo de pensar de Deus, né? Porque poderia muito bem o dono da vinha pagar em primeiro lugar os primeiros, tanto eles iam-se embora, nem haveriam de ver o que aconteceu aos últimos. Mas ele quis exatamente que os primeiros presenciassem o modo de fazer e de se comportar deste dono da vinha com os últimos. Praticamente para dizer que esses murmuradores, que certamente aqui simboliza os escribas, os fariseus, que não cessavam de criticar Jesus por receber aos publicanos, aos cobradores de impostos, às prostitutas, tanto para eles isso era uma escandaleira, gente do pecado, talvez nos podem dar também uma certa lição hoje em dia, né? Que não faltam aqueles que se colocam em lugares de maior santidade em relação aos outros. Quer dizer, temos muita coisa a aprender aqui nesta parábola de hoje. Mas eu gostaria de partilhar com os meus irmãos de que realmente aquilo que a mim toca mais nesta parábola é de que, de facto, diante de Deus, não há privilegiados. Os operários da última hora, que certamente significam os pagãos, tanto aqueles que não são de uma tradição judaica, têm os mesmos direitos, são tratados da mesma forma que os operários da primeira hora. E isso é uma revelação muito importante. E é impressionante aquilo que diz este grande patrão a este que estava a murmurar. Eu quero dar a este último tanto como a ti. E certamente aqui temos uma grande página em que Jesus nos fala do coração do Pai que está nos céus. Como é esse Pai e como é que nos trata? Antes de tudo, Jesus nos quer dizer que o Pai é um Deus que ama todos os homens, sobretudo os mais sofridos, diríamos nós hoje em dia, os mais necessitados, os mais marginalizados, aquilo que nós quisermos. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é esse Deus com um coração assim tão grande e que quer introduzir a todos eles na sua vinha, no lugar da sua felicidade. E quer também nos dizer que o Pai que está nos céus é um Deus que distribui os seus bens com generosidade e que convida e chama a toda hora, a toda idade, em todas as situações, em todas as circunstâncias, sem se deixar, por assim dizer, condicionar por aquilo que são as nossas condições humanas. É um Deus cuja bondade não é limitada pelos nossos méritos e que dá muito mais do que aquilo que nós conseguimos ganhar. Porque nós pensamos que, pronto, fiz isto. Então mereço isto, aquilo. Né? Quer dizer, não. Quer dizer, Deus dá mas muito mais do que aquilo que nós conseguimos ganhar. E por isso, Eu acho que é uma lição muito forte a todos aqueles que, de uma ou de outra maneira, gostariam de uma espécie de dar factura a Deus, né?
Sim.
Tanto, ó Deus, eu já fiz isto, tu me deves dar isto. Não, o Deus de Nosso Senhor é Jesus Cristo, não olha para privilégios, mas antes, pelo contrário, dá muito para além daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos merecer. Por isso, é um evangelho esse de hoje que realmente nos dá uma revelação muito importante. Ou seja, a verdade fundamental é que, como diz São Paulo, que para todos aqueles que acreditam, tem esta verdade fundamental, que todos, e ninguém excluído, todos mesmo pecaram. Mas todos são também gratuitamente justificados pela graça de Deus. Portanto, não pelos seus méritos, não pelas suas obras. Portanto, o homem é justificado, como diz São Paulo, não pelas obras, mas pela fé. Isto, para mim, é um grande motivo para esperar, para todos nós podermos esperar.
Motivo de esperança.
Então. Motivo de esperança, é verdade, porque não só Deus é misericordioso, mas Deus realmente pode muito bem chamar-nos, convidar-nos a uma maior conversão, a uma maior aproximação dele em qualquer altura, em qualquer circunstância, em qualquer estado de vida, em qualquer condição, em qualquer idade até. Portanto, é uma palavra de esperança, certo?
A primeira consideração que eu queria fazer, um pouquinho mais próximo de uma reflexão de quem olha esta questão do ponto de vista filosófico, é essa palavra, não? Operários da primeira hora. Ele quis pagar aqueles da última hora como os da primeira hora.
Sim.
Então, eu entendo isso como processo de inclusão. Ele quis incluir o operário da última hora no mesmo navio dos operários da primeira hora. E, para nós, os nossos países africanos de língua oficial portuguesa, uma das principais razões de luta contra a colonização era efetivamente o fator da exclusão. Hoje, nós temos, em processos laborais, para encontrar trabalho. Se você não tem o cartão do partido no poder, corre o risco de ser operário da última, até não sei de qual.
Não, eu diria que corres o risco de ser nenhum operário.
Nenhum operário.
Nem sequer da última hora,
sim,
né?
Sim,
quer
sim,
dizer,
sim.
Eu acho fundamentalmente que é um evangelho muito, muito, muito atual, como tu estavas a dizer e estavas a recordar, tanto este fator da inclusão que muitas vezes falta em nossos países, em nossas situações. Porque tem aqueles que são os privilegiados, os primeiros, e que não precisam de passar por grandes ginásticas para encontrar uma situação laboral absolutamente confortável, enquanto que tem aqueles que lutam e lutam e lutam, e nunca chega a vez deles. Faz recordar também esses da última hora que disseram, ninguém nos contratou, ninguém olhou para nós, ninguém nos deu uma oportunidade de trabalho. Eu acho que temos muita coisa a aprender. E o que temos a aprender é exatamente isto, a inclusão. E tentarmos também ir caminhando para uma situação de mérito. Não tanto pelas afinidades afetivas ou familiares ou partidárias ou regionais ou tribais, mas em termos de justiça social, justiça laboral e mérito, tanto na capacidade de desempenho naquele específico trabalho que temos de fazer. Por isso, é uma palavra do Evangelho, como sempre, é palavra viva, que também serve para todas as outras situações. A palavra de Deus, esta como qualquer outra palavra de Deus, deve ser sempre vista por nós como uma palavra viva, ativa, para mim, para ti, hoje e agora, nesta situação. Por isso, cada um certamente deve sentir esta palavra dirigida a si e dizer, como é que esta palavra de Deus, do desoperar da última hora, ilumina a minha situação hoje e agora? É claro, há diversos níveis de leitura, né? Podemos ler na minha situação laboral, profissional, da justiça social, etc., até chegarmos ao nível, digamos assim, sugerido pelo próprio evangelista, que é aquele de dar-nos um pouco a entender daquilo que é a lógica de Deus, não necessariamente igual à nossa lógica humana, porque aqui trata-se de descrever o reino dos céus. Então ali estamos no ponto mais alto, né? No ponto mais elevado, em que Deus realmente não age segundo estas nossas lógicas, mas no momento em que Ele entender, independentemente dos nossos méritos efetivos, Ele se faz generosidade e se faz misericórdia e nos chama. não pelas nossas obras, mas porque Ele nos ama e nos quer distribuir os seus bens gratuitamente. E de vós também para a minha vinha.
Sim, permanece o fato que depois este reino tem que ser um reino de um já também, não?
Não, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza.
E nesse já, em termos laborais, a situação é bem difícil. Mas, sobretudo no caso da África, que tem ainda muito para construir. A seu ver, por que é tão difícil que os dirigentes encontrem mecanismos para fazer trabalhar este espírito que todos são chamados a ser operários da primeira hora, sair desta exclusão?
É uma pergunta muito interessante, mas bastante difícil. Sim, sim. Mas eu suponho que aquilo que é um grandíssimo desafio para os nossos governos, aliás, para todos, para cada um de nós, é este espírito um pouco de ganância e de egoísmo que existe. De tal maneira que tudo quanto possa haver é pouco demais para as nossas necessidades, assim pensamos. E assim, quem está em lugares-chave, tanto a gerir investimentos públicos até, pensa antes de tudo e sobretudo, e às vezes exclusivamente, no seu próprio bolso. E nessas circunstâncias não há dinheiro que chegue para todos. Agora, a palavra de Deus deveria paulatinamente, progressivamente, ajudar-nos a moldar os nossos corações no sentido do respeito do outro, do respeito de um conceito de que aquilo que há faz parte do bem comum, é de todos. Não pode ser só de um pequeno grupo, de uns poucos indivíduos. Aquilo que existe é de todos. Só uma lógica desse tipo ajudaria a colocar a todos neste movimento mais inclusivo que exclusivo. A via é esta, e depois, se nos quisermos realmente deixar iluminar e inspirar pela palavra de Deus, tem de ser assim, temos de ir progressivamente caminhando nesta direção. E o Evangelho de hoje é realmente uma grande lição.
Eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?